Começa agora mais um programa da Rádio Corações Web. Orando com Padre Pio. Louvor, adoração, intercessão, meditação da palavra. Agora, Orando com Padre Pio.
Salve, salve, pessoal! Muito boa noite a todos vocês! Estamos começando mais um programa Orando com o Padre Pio, diretamente aqui da Rádio Corações Web. Eu, Ricardo Soares, estou aqui mais uma vez pedindo licença para entrar na sua casa hoje através do seu celular, do seu tablet, do seu PC, da sua TV Smart. Eu não sei onde você vai estar escutando ou vendo esse programa, mas nós estamos aqui hoje para rezar, para meditar a palavra de Deus, para pedir a intercessão de São Padre Pio. Então se prepara, porque hoje muita coisa boa vai acontecer hoje aqui através do programa Orando com o Padre Pio. Quero também já saudar os meus irmãos que estão aqui, começando, lógico, por ela que hoje está aqui, resolveu nos dar o ar da graça.
Eba!
Né? Eva, né? Então quero dizer uma santa boa noite pra Tabata. Tabata, seja muito bem-vinda novamente.
Boa noite, Ricardo. Boa noite, meus irmãos da bancada. Você aí de casa que tá acompanhando a gente. Muito bom estar aqui de volta, viu?
Isso. Foi bom o chazinho de concreto?
Foi.
Depois a gente...
filho, a casa torna,
depois, né? A gente explica pra você, meu irmão, como é que funciona o chá de concreto. Né? Depois nós vamos contar. Agora nós descobrimos que o povo que não fica firme na fé é só tomar um chazinho de concreto e vai ficar firme, vai ficar tão firme que não vai nem sair do lugar.
Resolve, né?
Mas depois nós vamos contar isso daí. Ixi. Pro povo, vamos explicar. Quero dizer também uma santa boa noite pra ele que tá aqui hoje, que veio lá diretamente do dentista, é isso? Tava lá no dentista, dodóizinho, mas tá legal hoje.
É, na verdade foi antes,
então,
né?
Então, uma santa boa noite, meu irmão. Seja muito bem-vindo, Leandro.
Uma boa noite, Ricardo. Boa noite, Tabata. Boa noite. Meus irmãos aqui da rádio, a Suzete também, que está aqui, né? E a você que está nos vendo, nos ouvindo, aí pela Rádio Corações Web. Deus abençoe.
É duro ter irmão que sabe a vida do outro, né? A gente sabe de tudo, né?
Entregue.
Já vai entregando tudo, né? Quero dizer também uma santa boa noite pra ela, que está ali na ponta, ali na mesa de operação hoje, pra nos ajudar a levar o amor de Deus hoje pra sua casa. Boa noite, Suzete. Seja muito bem-vinda.
Obrigada. Boa noite a cada um de vocês. Família é isso mesmo, né?
Sabe? É isso aí. Tudo conta outro. Tudo os podres, entendeu? Olha só, você que está aí nos vendo através do Instagram da Rádio Corações Web também, seja muito bem-vindo. Vai enviando seu pedido de oração também aqui hoje para nós, para que nós possamos rezar junto. Vai compartilhando, né, aí com a Bios, aí com um monte de coisa que você tem que fazer, porque eu não sei muito bem sobre Instagram, mas tem um monte de botãozinho que você aperta aí, vai divulgando a rádio, vai divulgando o programa, para que hoje nós possamos chegar no maior número de pessoas possível hoje para levar a palavra de Deus. E vocês que estão em casa, dá um tchauzinho ali, Tabata, para o povo te ver também, que estão nos vendo, sejam muito bem-vindos.
É, no Instagram, o Suzete está dando a dica que é para apertar no aviãozinho.
No aviãozinho, isso. Aquela coisinha que parece um aviãozinho mesmo, que a gente fez lá. Isso, então vai mandando lá para os teus amigos lá, manda lá, fala assim, olha, começou aquele povo doido do Orando com o Padre Pio, né? Então vamos rezar, vamos meditar. Ô Suzete, volta um pouquinho lá no tempo de festa, né? Vamos soltar rapidinho só um pouquinho no tempo de festa, porque assim... A igreja está em batalha.
Em batalha.
Pode aumentar mais um pouco.
Sim.
A igreja está em batalha. O demônio está tentando contra a nossa igreja. Só que nós temos um recado para dar para essas pessoas. É tempo de festa, porque é esse sinal que o nosso Deus está vivo, está presente e está voltando. Então, meu irmão, você que está aí, que está vendo um monte de notícia... porque tacaram fogo na igreja, porque aconteceu não sei o que, realmente é horrível tudo o que está acontecendo. Só que, meu irmão, alegre estou em tua casa. Aumenta mais um pouco aí. Alegre estou em tua casa, meu Senhor. O meu louvor te louvarei, te exaltarei, Senhor.
As minhas mãos eu erguerei pra te adorar.
É tempo de festa, é tempo de
festa. Louvores são dados a ti, Jesus. É tempo de festa.
E por que que eu tô dizendo isso? É triste, sim. É triste ver, sim, toda essa força brutal contra a igreja, sim. É triste ver toda essa situação de igrejas sendo destruídas. Sim, é muito triste e muitas vezes revoltante. Nós não estamos aqui fazendo demagogia com a situação, não. Nós queremos dizer que é o seguinte: em toda circunstância, nós devemos nos colocar diante de Deus. Devemos nos colocar diante do Senhor em oração. Porque nada, nada, o Senhor deixou muito bem claro. Vão tentar destruir a nossa igreja, vão tentar destruir a minha igreja, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja.
E tem outra, né? Se está acontecendo tudo isso, é porque Deus está fazendo a sua obra na vida das pessoas, na vida dos seus filhos. E quem incomoda, não é? Se Deus está incomodando ali o outro lado, né, o demônio, é aí que ele vai atacar com mais fúria. Ele vai atentar mais os seus filhos. Então, meu irmão e minha irmã, né, quando que Jesus fala, mas feliz de vós quando forem perseguidos. Feliz de vós quando que caluniardes, quando falares algo contra, ou mentirem, caluniarem. Porque é festa, será festa lá no céu. Então, meu irmão e minha irmã, por isso que nós podemos dizer mesmo que hoje é tempo de festa mesmo na nossa vida. Precisa ser tempo de festa nos nossos corações. Porque o Senhor, nada, para Ele nada é impossível. Eu vi justamente com essa frase na cabeça. E não entendi por quê, agora eu entendi por quê. Né? De que nada pode parar o poder de Deus.
Nada.
Ele pode chegar aonde ele quiser.
Tinha uma... Eu lembro da catequese, Tabata. Tinha uma música que cantava no Salmo. Eu não sei, não lembro que Salmo que é. Que até então já faz um bocadinho de tempo que eu fiz a primeira comunhão, né? Mas a música dizia assim: quando Deus fala e o homem se cala, é grande o que pode acontecer. Quando Deus fala e o homem se cala, é grande o que pode acontecer. Não estamos falando isso porque a gente agora tem que ter medo de Deus. Não, não é isso não. Mas quando Deus resolver falar, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Mas vocês estão falando que Deus é um Deus terrorista? Não, é um Deus de amor, mas ele é um Deus justo. Ele é o Deus do amor, da misericórdia, mas ele é o Deus da justiça também. Então, tá na hora da gente sair do muro. Porque pelo que eu sei, a historinha lá do muro, você lembra da historinha do muro? Você conhece essa, Suzete? A historinha do muro? Tava lá uma reunião lá, tava um grupo de gente. Pode deixar rolando o fundinho. Tava rolando lá né, tinha um cara lá em cima do muro. De um lado tava o demônio, do outro lado tava os anjos, Deus. E tava todo mundo lá gritando, né? Os anjos, né? Os santos. Vem! Pula pra cá! Vem! E o cara olhava assim pro demônio. O demônio e os capetão tudo parado lá. Só olhando a cena, né? E os anjos gritando. Vem! Vem pra cá! Não fica aí não! Desce do muro que não sei o quê. Pá, pá, pá. E o cara olhava lá pros demônios. Aí que o cara virou e falou: escuta aqui. Por que vocês não estão gritando também? Estão fazendo um escarcéu pra mim pro lado de vocês. Aí o demônio falou assim: não, amigo. Não é tão tranquilo. Quem pôs o muro aí fui eu.
Olha só, né?
Fica tranquilo. Quem pôs dúvida aí? Fui eu, o demônio. Então assim, meu irmão, tá na hora de descer do muro. A palavra de Deus diz que morno eu te vomito. Né? Então, tem muita gente morna ultimamente. Né? Tem muita gente aí, se o vento sopra pra cá, eu vou pra cá. Se o
deixa
vento
a vida
sopra
me
lá,
levar, né?
Né? Então, deixa a vida me levar, e aí vai. E aí, meu amigo, o tempo tá passando. Então, tá na hora de realmente a gente acordar pra vida. Porque assim, ou é melhor você não ser um convertido, porque se você não for convertido, se você for um herege, um que seja o que for na sua vida, fica mais fácil, porque aí você dá chance pra misericórdia de Deus a te atingir, certo? Agora, se você tá lá em cima do muro, não vai pra um lado, não consegue, não dá, né, Leandro? Você não vai nem pro lado, nem pro outro, não deixa nem Deus agir e também não deixa nem o demônio te catar de vez, entendeu? Então, assim...
É a famosa... É a meia-verdade, né?
A meia-verdade, não dá, não dá. Ultimamente nós estamos vivendo em meias-verdades, que não são verdades, né? São situações pra nos iludir, né? Hoje eles criaram, né, o sistema do mundo tá criando uma carapuça aí pra nos iludir. Não, não é pecado. Não, agora não, imagina, não pensa nisso não. Não, o que você fez, imagina, que isso. Olha, meu irmão, cuidado. Vamos ver que Padre Pio tem, vocês estão vendo que o programa, semana passada o programa foi quente, pelo que eu tô vendo, qual do evangelho de hoje, vai ser pauleira de novo, e aproveitando que a Tabata aqui hoje tá afiadinha também, mas vai, não, vamos rezar bastante hoje aqui, só que nós vamos falar as verdades também, porque não dá pra ficar aqui falando mentira.
Com certeza, né?
Entendeu? Não dá pra ficar, a gente fala de amor, a gente fala da misericórdia, mas também não dá pra ficar acariciando, sendo que você tá aí na dúvida.
Bom, isso é um ato também de misericórdia, não é?
Eu espero que sim.
É, ué, se você tá ali em cima do muro, quem pôs é o demônio, então você tirar alguém de cima do muro é um ato de misericórdia.
Você puxa ou você empurra, né? Você puxa ou empurra, cara, entendeu?
Um papel você faz ali, né?
Alguma coisa faz, né? Então, né?
Se Jesus não fala disso, né?
Puxa ou empurra?
Puxa,
puxa, Ricardo. Puxa. O que você acha? Quer favor? Hashtag... Desce, põe aí no Instagram, hashtag desce do muro, meu irmão. Entendeu? Hashtag desce do muro. E também põe aí hashtag morno te vomito. Que mais que tem aí que a gente pode pôr? Tem um monte de hashtag que dá pra fazer.
Tem um monte, né?
Vamos lá, vamos ver que Padre Pio tem hoje pra nós. Fala pra gente, Leandro, o que o Padre Pio hoje preparou pra nós, que pelo jeito...
Olha só, meu irmão e minha irmã, né? A gente falando dessa questão...
Não, faz o seguinte, né? Nós vamos comentar, deixa a Tabata hoje falar pra nós o que o Padre Pio tem hoje pra gente. Pra gente escutar bastante, pra matar a saudade da voz da Tabata, né?
Ai, pronto.
Mais do que justo, né?
Nós estamos,
lá, né?
É isso aí. Vamos lá, então vamos dar a honra pra você falar.
Muito obrigada.
Isso. Fala pra gente, o que Padre Pio preparou pra nós hoje?
Olha, até que pelo assunto, Padre Pio nos ajuda hoje. Né? Hoje ele não vem, ele nos ajuda.
Ufa.
Dia 21, ele fala assim para nós: peçamos sempre a proteção de Nossa Senhora e tudo será mais fácil. Peçamos sempre a proteção de Nossa Senhora e tudo será mais fácil.
Aí, eu tava. Antes, na hora que eu cheguei aqui na rádio, Lê, eu tava vendo algumas coisas aqui com a Suzete. Aí apareceu aquele videozinho lá da Auto da Compadecida aqui para mim.
Sei.
Aí tá lá aquele rolo que tá o julgamento, né? Tá o demônio, tá Jesus e tal. Aí o João lá tá pra ser condenado e tal. Ele fala, não, peraí que eu tenho um trunfo, né? Aí ele faz lá a riminha lá pra chamar Nossa Senhora, né? E aí Nossa Senhora vem, fala algumas coisas com ele e tal. E aí o demônio lá, né? No filme lá, começa a reclamar e tal. Aí Jesus vira e fala assim, não vou, você acha que eu vou falar alguma coisa da minha mãe? Eu, não. Ela tem toda a razão, meu amigo. Você fica quieto. Você acha que eu vou discutir com ela? Se ela falou que é isso, então, meu amigo, eu vou discutir com a minha mãe. Olha que coisa linda.
É, você vê, né, meu irmão? A gente falando aqui, ó, pô, desce do muro, né? Vai pra um lado, vai pro outro. Olha só o que Padre Pio nos coloca, né? Pra que peçamos sempre a proteção de Nossa Senhora e tudo será mais fácil.
Pula do muro e cai nos braços de Nossa Senhora.
Isso, pronto.
Pronto, deixa Nossa Senhora fazer a obra.
Você tá com medo de cair do muro?
Né?
Então, fala, pede ajuda de Nossa Senhora. Para que ela possa te colocar nos seus braços. Para que você possa cair nos seus braços, né? É maravilhoso saber disso. Né? Quando a gente falou aí dessa questão, né? De que Deus é o seu sim e não o seu não, né? Seja o sim, o sim e o não, o seu não. Quer dizer, não fique em cima do muro, né? É uma situação difícil pra gente. Por quê? Nós somos condicionados a não confrontar ninguém.
Verdade.
Não é? A não discordar de ninguém. Você vê que às vezes temos algumas opiniões, né? Você vê pelos influencers e tudo mais.
Ele vai ficar triste comigo.
É, aí você vê o quê? O povo fazendo o quê? Cancelando, né? Agora a moda agora é essa, né? Cancelar.
O quê? Quer dizer, cancelou o quê?
Cancelar é você ignorar aquela pessoa.
Da rede social?
Agora tem esse termo.
Ah, é?
É.
Tô ferrado, então. Tô tomando de cancelar.
Não tem o dislike, né? Só o.
Não é dislike? Cancelar agora?
Agora é cancelar. Você ignora o cara lá, né? Por quê? Porque você não quer ouvir, você não quer dar mais bola, né? Vamos dizer assim, pra pessoa, ou ignorar aquela situação, aquela pessoa, né? Aquela opinião.
Uhum.
Às vezes que ela é um pouco mais forte, né? E quantas vezes nós vemos a controvérsias?
Bom, nós falamos numa rádio web, né? Então nós estamos muito conectados às redes sociais.
Uhum.
Né? Aí é o seguinte, as redes sociais, eu percebo que hoje... Eu vou te falar, rapaz, eu tô assim... cansado de ficar vendo coisas nas redes sociais. Tanto é que eu só fui ver esse negócio da igreja, nem vi, eu não tô vendo nem jornal. Não consigo mais ver jornal.
Uhum.
Eu só fui ver mesmo aquele dia que nós fomos começar o grupo, que o Rodrigo falou, vocês viram o que aconteceu? Eu falei, eu até cheguei a ver alguma coisa, uma doida lá atacando, mas eu nem me liguei no que tava acontecendo, porque eu não tô ligado nas redes sociais. Porque, sabe, as redes sociais viram um campo, assim, sabe? Que as pessoas resolveram ali... ali se vê de tudo, sabe? Não sei. É muito complicado, está muito complicado. E aí o que acontece é isso. Você vai lá, né? E fala assim, né? Não, eu não concordo. Pronto. Aí o povo desce. A madeira, não sei, né? Porque acho que você tem que seguir. Não, a gente não é obrigado a seguir a massa. Principalmente você que é cristão, você que é católico, você não precisa seguir a massa. Você tem que seguir aquilo que são os valores cristãos. Aquilo que são os valores que foi incutido pela igreja na sua vida. Aquilo que foi incutido pelos seus pais. Não tem que seguir a massa. Às vezes eu falo com os meus filhos, às vezes, o Gabriel fala assim, não é meu colega, eu falei,
Mas todo mundo tá fazendo.
Todo mundo tá fazendo, eu falei, mas primeiro, você não é todo mundo. Segundo, o menino, se o seu colega for lá e comer um pouquinho de, com perdão da palavra, mas se for lá comer um pouquinho de cocô, você vai comer? Aí eu não, pai. Eu falei, então, você não precisa fazer o que a massa faz. Respeita, deixa o povo se estrupiar e faz a sua parte.
Pronto. É o mínimo, né?
É o mínimo que você tem que fazer. Pegar os valores que você tá aprendendo, as coisas que você tá aprendendo. Só que eu tô preparando o porque falei, olha, as pessoas vão falar disso pra você, as pessoas vão te condenar, as pessoas vão te julgar, as pessoas vão... Porque hoje virou moda, né? O Face, o YouTube, virou palco, virou assim... como que é lá, quando a gente vai ser julgado?
Tribunal.
Virou... Como fala? Virou arena, né?
Isso virou arena. Você não pode falar nada. Você não pode expor sua ideia. Ó, você quer ver uma coisa? Eu já fiquei irritado essa semana. Sabe aquela página, o Manual do Mundo?
Sei.
Que é o Berê. Eu não lembro o nome da esposa dele.
Ah, também não.
Eu acho mó barato aquele canal. Muito bacana. Os caras fazem um trabalho assim, né? Muito legal. E tudo que e é bem isso, é o Manual do Mundo. Tudo que aquele cara pôde ensinar, até como se faz caixão, eles foram mostrar.
Nossa.
É muito legal. E o Gabriel curte bastante. E eu também, quando o Gabriel me apresentou, eu comecei a ver, né, os negócios lá deles lá.
Uhum.
Eles têm 14 milhões de inscritos no canal deles. 14 milhões.
É muita gente, né?
E aí eu vi uma reportagem no UOL deles. Aí eu fui dar uma olhada, então eles estão falando, tá? Eles estão falando do canal e tal. E aí eles estão falando sobre a questão de... sobre que eles não se colocam como um influenciador. né? Aí eles colocam lá algumas questões, que eu não vou ficar entrando em contato, senão daqui a pouco a rádio vai ficar sendo bombada aí por uns pentelhos. Mas aí o que aconteceu? O que eu achei bacana nesse... Não, aí eu escrevi lá. Eu falei, olha, eu achei muito bacana, que vale a pena escutar a reportagem deles, né? Do jeito que eles fazem um trabalho, assim, 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 assim. E eu concordo com que ele... Ah, meu amigo. Apareceu meia dúzia de gato pingado lá me enchendo os pacová. Porque eu... Quer dizer, você não pode falar nada, você não pode concordar com o cara. Você não pode falar se o cara é azul, se o cara é amarelo, se o cara é negro, se o cara é isso, é aquilo. Você não pode. Não pode.
Mas é um cenário de guerra, né? Porque é muito contraditório. Porque são pessoas querendo direito, sem dar direito, sem dar respeito.
É um rolo,
assim, absurdo.
Todo mundo quer fazer o que quer.
Uma hora o cara tá te...
Mas não quer aceitar o que o outro quer.
Uma hora o cara tá te elogiando, outra hora o cara tá metendo o pau no seu, outra hora tá falando mal do outro. Não, sem contar os malucão, né? Porque ainda tem os malucos ainda, né? Que vai lá... Tira umas fotos, né? Umas fotos meio doidas, umas coisas assim que faz. Que fala assim, gente, aonde nós vamos parar com isso? Uhum. Então, vamos lá. Vou dizer uma coisa bem clara pra vocês. Hoje, as redes sociais é um grande muro na sua vida. Presta atenção nisso. Não tô dizendo que rede social é ruim. Não. Na vida, nada é ruim. Um carro não é ruim. Mas se você pegar aquele carro e encher os canecos e sair dirigindo, ele vai se tornar uma arma extremamente perigosa. As redes sociais, elas podem ser usadas para algo muito bom, como é usado, como as pessoas utilizam para as coisas muito boas. Mas também, né, os que estão em cima do muro, cuidado. Porque tem muita coisa ruim. Tem muita coisa pesada. Né? E fora, né, as fakes,
sim,
né, fora as mentiras, né, as coisas escondidas, né, tudo aquilo pra... E o povão tá aí, gente. São 200, nós temos 220 milhões de habitantes nesse país. Só pra vocês terem uma ideia, a plataforma do Facebook só no Brasil, se eu não me engano, são 140 ou 150 milhões de acesso, de pessoas que acessam. Então já é praticamente mais da metade
mais
aí.
Mais da metade.
Né? Então é muita gente. É muita gente. Então você que tá aí, meu amigo, você precisa olhar. Por que que eu tô diminuindo? Porque eu tô esperando confirmar. Antigamente, lembra quando se ligava pro bombeiro? Ligava, o pessoal fazia piadinha, né? Ligava, fazia trote, aí saía o carro do bombeiro. Hoje, eles mantêm todo, lógico que com todo esse cuidado, mas eles já não saem mais na primeira...
Na chamada.
Eles esperam pelo menos mais uma ou duas confirmações ali daquele mesmo local para eles, ou eles arrumam algum outro meio para confirmar. Então, quando você recebe uma informação, que nem aquela informação hoje, né, que a gente estava vendo, que eu fui ver e tal, que a gente conversou. Se você recebe uma informação, se você recebe uma situação dessa, antes de sair aí julgando, condenando, xingando, falando e literalmente metendo o pau nas pessoas, primeiro, verifica. Outra coisa, você tá indo contra os princípios dos 10 mandamentos, não julgar. Oh, meu santo, não julgar. Não julgar. Os 10 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não falar seu santo nome, não. Amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo. Onde tá o amor nas redes sociais? Não, só pinta o amor quando não lhe convém. Quando convém pra alguém, aí nós somos paz e amor.
Bota coraçãozinho.
Aí bota coração, né? Bota coração, manda beijinho. O que mais que tem nas redes sociais? Manda a mãozinha junta lá, né?
Pra palminha. Rezar.
Palminha.
Smile.
Né?
E assim vai, né?
Uma coisa que sempre me chamou a atenção e me incomodou nas redes sociais, sabe o que que é?
O quê?
Principalmente no Facebook. Quando a pessoa coloca lá, né? Luto, faleceu fulano. Aí um monte de gente começa a curtir. Eu queria entender. Aquilo pra dizer, poxa, que legal, a pessoa morreu.
Né? Não é, é muito, né?
Não é, pô, que legal, a pessoa morreu.
É estranho, né?
Né? Acho que tem que colocar ali, né, no comentário. Apesar que o Facebook acho que mudou isso daí lá, mas colocar no comentário, né? Condolências, meus pêsames, né? Olha, vai com Deus, alguma coisa assim, mas não.
Descanse em paz.
Descanse
em
paz, não, coloca lá. Like, que legal. Morreu.
Morreu, é.
Morreu, graças a Deus. Morreu, menos um. O Senhor da Glória. Então, você, principalmente vocês que estão aí nos acompanhando através do Face, através do Instagram, né? Eu acho que tem tudo a ver. Né? Então, hoje, as redes sociais, a gente pode pensar nisso. É um grande muro na vida das pessoas. E o demônio tá lá quietinho. Porque a dúvida é de quem? O divisor é quem? Quem é o divisor, Leandro?
É você.
Hã?
Simplesmente, né?
Peraí, quem é o divisor?
O divisor...
Ele falou que era eu, não
é
foi?
Você, é você.
Eu?
É você.
Eu sou o divisor.
É você, sou eu.
É o divisor, é a Tabata. Que né? Susto, agora tá chamando...
Não,
é. Ai, o água ferrou. O programa errado, gente. O divisor sou eu, ferrou.
O divisor, sim. É o demônio? Sim.
Sim.
É ele. Mas quem toma essa decisão?
Não.
Você.
Sim.
Sou eu.
Isso.
Né? Então, meu irmão e minha irmã,
que susto.
Esse é o cuidado, né, que nós devemos de ter. E falar, ah, bom, tá bom. Né? E a gente falando, né, acho que só pra gente fechar também esse primeiro bloco aqui, a gente falou muito sobre essa questão da posição, né? De tomarmos essa posição, porque deixamos de viver, de certa forma, acho que não de certa forma, nós deixamos de viver a hipocrisia na nossa vida. Né? E falar, puxa, isso é uma coisa forte. É verdade, é uma coisa muito forte.
Uhum.
Porém, falar, puxa, então, se eu me desviar um pouco, eu tô vivendo hipocrisia? Talvez. Então, isso então, pra mim, fala, puxa, então eu tô vivendo hipocrisia, eu vou entrar em crise.
Ô, Lê,
não.
Assim,
né?
Eu, veja só, não dá pra dar jeitinho no evangelho.
Uhum.
As coisas de Deus não dá pra dar jeitinho.
Sim.
Outra coisa, falar em jeitinho, nós estamos preparando aí, ó, mês de novembro, se prepara aí, nós vamos falar sobre purgatório.
É, então.
Sobre as almas do purgatório.
Só que, deixa eu só completar aqui, né? Não tem jeitinho? Não tem. É o que tá escrito lá, é o que devemos viver. Agora você vai perguntar pra mim, Leandro, você vive de cabo a rabo o evangelho? Eu vou virar pra você e falar, não. Então você está vivendo uma hipocrisia? O que você está vivendo é uma hipocrisia? Muito provavelmente sim. Porém, aonde que eu me agarro? Então fala, puxa, então se eu estou vivendo uma hipocrisia, eu não devia viver isso, então eu vou pular para o outro lado, então. É mais fácil, né? Não. Por quê? Porque aí sim nos apegamos no quê? Nos presentes que Deus nos dá. Por exemplo, a Sagrada Eucaristia. A comunhão, a Santa Missa, a confissão, Nossa Senhora, olha aqui. Peçamos sempre a proteção de Nossa Senhora e tudo será mais fácil. Eu peço a ajuda de Nossa Senhora. Me agarro ao Santo Terço. As orações, aos atos de boa vontade, de misericórdia. Todas essas ferramentas, meu irmão, minha irmã, estão lá no catecismo lá da Igreja Católica, estão aqui, no caso, nos mandamentos, estão aqui na palavra, tá aqui na Santa Missa,
posso?
Tá em um monte de lugar, você vai encontrar.
Vou resumir isso para você. Uhum. Eu vou resumir isso para você. Uhum. Com duas informações.
Uhum.
Para se fazer o dia, quanto que o universo precisa se dispor de energia?
Para se fazer o dia?
O dia, o sol.
Se movimentar?
Para... clarear.
Tudo girar.
Para clarear. Quanto de energia não se dispõe?
Deve ser muita.
Né? Para os raios solares chegar até aqui pra gente.
Muita. São muitos energia. Anos para chegar essa luz aqui até.
E à noite, do que precisa?
Nada.
Nada. As trevas não precisam de energia nenhuma.
Aliás, é a ausência de energia, né?
A ausência de luz.
É a ausência de luz.
Então é isso. Eu tô resumindo o que ele tá falando aqui. Tabata. Tá em... Oi. Cima do muro, tá em qual lado do muro?
Olha, ouvindo vocês
já desceu.
Falar, a gente desce, né?
Já desceu?
Alguém nos empurra.
Olha o medo.
Olha o medo. Alguém coloca a gente lá. Mas olha como é importante, né? você hoje vendo tudo isso aqui, escutando, né, vindo um pouco do que eu tô vivendo nesse tempo, essa experiência de se posicionar e de você ver que você tá no mundo onde tem uma leva indo, e quando você vê que você tá indo, mas você não está satisfeito com aquilo também, né? Que você tá vendo que aquilo não vai, você, essa força vem para te trazer para um outro lado. Mas o que eu acho mais interessante de tudo isso é você se identificar naquilo que é o que você é, a sua essência. Entendeu? Porque isso, a partir daí, exatamente, você vai tirar uma partida daquilo que você tem que fazer. Você não vai mais pela leva. Porque hoje em dia, eu tava num grupo aí, que eu tenho uma página na internet, e tem um grupo que chama Engajamento. E é várias pessoas junto que elas se combinam, de uma dar like na outra, de uma comentar a postagem da outra. E eu vi, numa forma profissional, algo até meio que vantagem, porque eu precisava reunir um público. Mas eu percebi que a maioria das pessoas é grupo pessoal. As pessoas estão vivendo uma realidade de mentira absurda na vida. E as pessoas não caem em si. Que todos aqueles likes, aquelas curtidas, aquilo dali foi de uma forma comprado, né, combinado, e traz aquilo pra realidade. Viver com a nossa verdade é muito duro, mas às vezes é a melhor opção que você faz na sua vida. Se reconhecer dependente, se reconhecer errado, como o Leandro fala, a gente não vai seguir a risca, mas se reconhecer e se posicionar, porque senão você vai sendo levado, e na indecisão você vai indo, e o tempo vai passando, e o mundo tá mudando, as coisas estão mudando, e a gente não percebe, e uma hora o nosso tempo acaba. Essa é a nossa certeza.
Ontem tava o Thiago, não é o Thiago, o Thiagão, mas era um outro Thiago, sei que você conhece, mas eu não lembro sobre o nome dele, mas ele era do grupo lá da comunidade, foi um outro menino da comunidade lá em casa, e nós estávamos falando sobre a Glória Apollo. Sim. Você já ouviu falar da Glória Apollo?
Ah, eu já.
Já, então. Você que tá aí, ouvinte, procura na internet sobre a história da Glória Apollo, né? Porque a história da Glória Apollo, o negócio já começa torto, porque ela tem o pós-morte dela, e já começa o livro com o São Miguel segurando pelas canelinhas dela pra ela não cair no inferno. Você já leu esse livro? Lê, que é bem interessante.
É bem interessante,
e é forte, né? E ela é julgada, o julgamento dela é pautado em cima dos 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos. Então, assim, não é o que nós estamos falando aqui, não é nada de novo. O que a igreja está colocando não é nada de novo. Ela simplesmente está trazendo à luz aquilo que ela já tem por essência. Os dogmas, as leis, os 10 mandamentos, a Eucaristia, a missa, a confissão, a palavra, não é nada de novo que nós estamos falando aqui.
Nada.
Então, meu irmão, você precisa, né? Se você ainda tá em crise, lê lá o livro da Glória Apollo, aí você não vai nem sair de casa. Entendeu? Você não vai nem sair de casa depois que você lê esse livro. Por quê? Porque, não, a gente repensa, porque é um livro forte. Sim. Ele dá risada, mas a gente repensa, porque ela viveu realmente uma experiência. E você sabe que é interessante? Olha que interessante, você sabe como é que a Glória Apollo foi salva? Não? Ela, o Suzete, né? Ela, tem que falar Suzete, né? Porque só fala Suzete, ninguém tava, ele tava com quem? Então, assim, no final do livro, ela foi salva pela intercessão de um homem que estava vendo a reportagem, porque na verdade caiu um raio na cabeça dela, né, lá onde ela, acho que é do México,
México,
não lembro agora, mas na verdade ela cai um raio na cabeça dela, detona com ela, detona com os órgãos dela, lasca ela inteira, e ela chega a viver um pós-morte, e ela só consegue a salvação, passou por todo o julgamento e tal, mas porque houve a intercessão desse homem. Então, gente, nós não estamos brincando. Não dá para ficar brincando de ser cristão, católico. Não dá para ficar brincando de ir na missa. Entendeu? Tá na hora da gente... Olha, ó, já tem uns 4 programas que nós estamos falando sobre isso, sobre missa. Já tem uns 4 programas que nós estamos falando sobre missa, missa, missa. Vai na missa. Você tá aí, tá achando que tá de boa? Tá não, vai na missa. A gente estourou o tempo aqui do primeiro bloco. Vão de música. Vamos soltar Ivalmir Alencar, O Céu Se Abre, e a gente volta já já com um monte de recadinhos aí sobre a Rádio Corações Web.
Música. derrama sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai.
Estamos de volta com o programa Orando com o Padre Pio, diretamente aqui da Rádio Corações Web. E vamos, né, pros recadinhos. Tava conversando agora aqui com o pessoal do Instagram, que a gente tava contando a história do muro aqui pro pessoal. Uma coisa importante, então, você que tá aí, olha só. tem que divulgar a Rádio Corações Web, precisa nos ajudar a divulgar a Rádio Corações Web. www.radiocoraçõesweb.com.br. Lá nós temos o chat, você consegue abaixar o aplicativo da Rádio Corações Web, você consegue mandar mensagem aqui pra nós também, né, Suzete? Pelo WhatsApp também?
Pelo WhatsApp.
Qual que é, fala no microfone aí, qual que é o número?
DDD 11 947600166.
Então você pode enviar também seu pedido de oração, você pode também através do chat interagir aqui com a Suzete. Nós estamos ao vivo aqui, olha, hoje é dia 21, são que horas? Cadê o reloginho? São 20 horas e 39 minutos aqui. Isso. E também, rapidamente, Leandro, falar do Orando com o Padre Pio, onde as pessoas podem nos encontrar. Ah, falando do nosso site,
www.orandocompadrepio.com.br.
E olha só, nós estamos em campanha, Suzete. A Suzete vai deixar nós falar aqui.
É.
Vamos pedir permissão aqui, mas nem sabemos, mas nós estamos em campanha. Gente, é o seguinte, nós fazemos transmissão do grupo de oração, do grupo Padre Pio, toda segunda-feira, porque não está dando para fazer na igreja, então nós estamos fazendo através do Facebook e através do YouTube. Só que é o seguinte, a gente precisa divulgar o YouTube também do Orando com o Padre Pio. Então, acesse o nosso site www.orandocompadrepio.com.br, tá, ok? E lá vai ter, lá em cima, lá nas entrelinhas, lá em cima, vai estar lá vídeos. Você clica lá, você vai cair direto na página do Facebook. E aí se inscreve lá, compartilha, dá seu like, nós estamos melhorando algumas coisas, já melhorando bastante, né?
Sim.
Coisa lá. Tem um grupo de oração, tem o programa Orando com o Padre Pio, com muita meditação, muito tema.
Tem documentário.
Tem um documentário muito legal, então entra lá. E nós estamos preparando outros conteúdos para estar colocando lá, para a gente movimentar mais. Só que a gente precisa de ajuda, então nos ajuda, né, a se inscrever lá, a compartilhar. Mais recado, então, Instagram, tem o Facebook também da Rádio Corações, é muito recado. Acessa também, através da rádio, através do site, a pessoa entrando lá, ela tem acesso a todas as redes sociais, né?
Tem sim.
Tem acesso ao Facebook, ao Instagram, ao
WhatsApp,
podcast.
Podcast
dos outros programas legal. Também.
Programas. O YouTube tem momentos dos programas muito legal.
Tem, né? Tem uns pequenos releases que a Suzete tá fazendo também, tá ficando muito legal.
É isso aí.
Tabata, é com você.
Vamos lá com a palavra de hoje, evangelho de hoje. Vocês vão encontrar aí, tá em Lucas, capítulo 12, do 39 ao 48. Lucas 12, do 39 ao 48. Compreendei isto? Se o dono da casa soubesse em que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Vós também estáis preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. Então Pedro disse, Senhor, é para nós que está contando essa parábola ou para todos? O Senhor respondeu, qual é então o administrador fiel e prudente que o Senhor constituirá sobre o seu pessoal para dar em tempo, para dar tempo oportuno a ração de trigo? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar a encontrar assim ocupado, verdadeiramente, eu vos digo, ele o constituirá sobre todos os seus bens. Se aquele servo, porém, disser em seu coração, o meu Senhor tarda a vir, e começar a espancar servos e servas, comer e beber e se embriagar, o Senhor daquele servo virá em dia imprevisto, em hora ignorada, e ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade do Senhor, mas não se preparou e não agiu conforme a sua vontade, será açoitado muitas vezes. Todavia, aquele que não o conheceu e tiver feito coisas dignas de chicotadas, será açoitado poucas vezes. Aquele a quem muito se deu, muito será pedido. E a quem muito se houver confiado, mais será reclamado. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
E aí? Vambora? Podemos ir embora já, podemos acabar o programa. É, passa acabou. A vinheta final. É porque já era.
Ai.
Olha só.
Tem muitas coisas aqui interessantes, né, Ricardo?
Vamos lá, Lê. Vamos destrinchar isso.
Olha só. A primeira coisa que eu acho, viu, Tabata, é assim, né? Pedro, que era o chefe dos apóstolos, né? Ele que era o líder dos apóstolos. Não era o chefe, era o líder, né? Líder dos apóstolos. Ele normalmente tomava a frente de tudo. E, né? E, claro, Jesus pegou e já logo jogou essa daqui. Compreender isso, né? Se o dono da casa vier e encontrar ali despreparado, né? E aí Pedro fala, né? Fala, vira para ele, pro Senhor e fala: Senhor, é para nós que está contando esta parábola ou para todos? Né? Nesse caso aqui, ele tava perguntando para Jesus: ó, é com a gente? É comigo que você tá falando isso? Né? E a resposta: qual é, então, o administrador fiel e prudente? Quem era o administrador aí? Quem que era o líder desse pessoal? Era Pedro. Que o Senhor constituirá sobre o seu pessoal para lhe dar em tempo oportuno a ração do trigo, né? Quer dizer, o prêmio, a colheita. Que coisa séria isso, né?
Ou seja, nós somos escolhidos, né?
Nós somos escolhidos.
Nós somos escolhidos.
Exatamente. A primeira coisa, né? Nós somos os escolhidos de Deus. E Deus fala, não é pra... Ah, é pra eles? Ou é pra nós? É pra nós. E aí ele é mais direto aqui. Qual é o administrador fiel que eu vou conceder aqui pro pessoal, para as pessoas? Isso é algo muito sério, né? Aí quando que eu pego e falo assim, nossa, nós estamos lascados, né, Ricardo? Tamo.
Ah, nem me fala.
Tamo, né? Um outro ponto aqui, né, que ele fala, que Jesus fala, né? Então ele começa a dar as instruções. Ah, se encontrar aqui se aquele servo, porém, disser ao seu coração: ah, meu senhor tarda a vir, né? Demora. Jesus não vai chegar. Jesus vai demorar para chegar aqui ainda. Tá falando 2000 anos já que vai chegar e não chega logo.
Isso! Né?
E começar a espancar os servos, né? Quer dizer, maltratar, a comer, a beber, a se embriagar, quer dizer, deixa a vida me levar, deixa eu fazer
julgar
minhas
irmão,
coisas,
a julgar o irmão, a não ir na missa,
a fazer o que bem entende.
Né?
Tacar fogo na igreja.
Tacar
fogo nos irmãos.
Tacar fogo nos irmãos, que mais?
Querer matar eles, né?
Não é? Nada disso.
Querer matar os filhos, não. Né? O senhor daquele servo virá em dia improvisto, em hora ignorada. Ele partirá ao meio e limporá a sorte dos infiéis. Meu Deus do céu, né? Virá e partirá ao meio, né? Quer dizer, vai lá e tá, né? Não vai ser uma coisa fraca, pode ter certeza, né? Mas aí vem aquela a terceira parte, né? Aquele servo que conheceu a vontade do seu senhor, mas não se preparou, não agiu conforme sua vontade, será açoitado muitas vezes. Ai, ai, ai. Todavia, aquele que não conheceu e tiver feito coisas dignas de chicoteadas, será açoitado poucas vezes. A quem muito se deu, muito será pedido. E a quem muito se houver confiado, mais será reclamado. Você entendeu esse lance do muro agora, né, meu irmão?
A turma da igreja tá nesse pedaço final.
Meu Deus do céu. Ixi, todo mundo.
Pronto, não, a audiência do programa.
Eu vou estender um pouco mais isso aqui.
A audiência do programa.
Não é só a igreja, não. Uhum. Aqui a gente tá falando de todos os cristãos.
Sim.
Por quê? Né? Falar também pelo lado dos nossos irmãos evangélicos, há muito foi confiado, sim, a eles.
Sim.
Quantos dons, quantos milagres acontecem também no lado evangélico, que nós também ignoramos muitas vezes e deixamos muitas vezes de fazê-lo aqui também. Somos irmãos. Claro, com suas diferenças, existem. Toda a família tem suas diferenças. Né? Você dentro de casa, você é diferente do seu marido, da sua esposa, do seu filho, da sua filha. Né? Mas a quem muito se deu, muito será pedido. A quem muito se houver confiado, aqui eu acho que entra assim, a nós, a igreja, porque foi nos confiado este mistério, né? Muito, né? Mais será reclamado. Né? E aqui, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, olha só, Tabata, Aí você vai ficar pensando assim, né? Falar, olha, então é melhor, né? Se eu pensar assim, né? Muito será confiado, muito será reclamado. Puxa vida, é melhor não ficar sem saber nada, né? É melhor deixar ele de lado. Né? Não quero saber desse negócio, não. Né? E acho que tem tudo a ver, né? Com tudo isso que a gente tem falado aqui, com tudo isso que a gente falou aqui hoje, né? E nos outros programas também. Né? É, Padre Pio nos colocar aqui essa proteção de Nossa Senhora. Nossa Senhora que esteve a todo instante, a todo momento, junto com os apóstolos, junto com a igreja, né? Até ali no ponto da cruz, né? Do Calvário, do caminho do Calvário, da cruz, ali no momento onde que Jesus aparece, então, depois aos seus apóstolos, né? E no momento crucial, que é o momento do Pentecostes, né? Na ascensão e no Pentecostes. E aí você deve ficar pensando assim, né? Fala, puxa vida, mas eles sabiam tanto. Eles passaram tantas experiências com o Senhor. Eles sabiam de tudo o que tinha rolado ali, né? E mais, era na intimidade. Então, quer dizer, é muito mais daquilo que está escrito aqui nos evangelhos. Se você pegar mesmo os evangelhos apócrifos e tudo mais, que tem também a sua riqueza, né? Mas eles viveram ali no tete-a-tete ali com o Senhor. Então era na intimidade, eles sabiam, conheciam a fundo ali o que acontecia nos bastidores.
Não tinha desculpa.
Não tinha desculpa nenhuma. Só que assim, chegou na hora, o que aconteceu? Espanou. Deram para trás, né? Você sabe muito bem quais são os termos aqui, né? O que aconteceu depois, no momento da cruz, e até mesmo no momento ali do Pentecostes, onde que Jesus falou, permanecei ali em Jerusalém, permanecei unidos em Jerusalém. Quanto será que não quiseram ali sair e fugir daquele lugar?
Uhum.
Porque eles estavam sendo perseguidos naquele momento. E era uma perseguição forte. Não era assim, tipo, ah, vou prender só e acabou. Não.
Não. O negócio era pra matar.
Era pra matar mesmo, igual que fizeram ali com o Senhor.
Aí, Tabata, era pra matar.
Era pra matar.
Entendeu? É?
Nossa, chega até a arder o coração, né? Escutar a responsabilidade que Deus confia a nós, né? E você vê que foi através dessa responsabilidade que alguém tomou uma atitude de escutar o Senhor, de fazer aquilo que foi proposto, que você teve a sua vida mudada, teve a sua experiência com o Senhor para viver de uma forma mais feliz e, né, ter vida, na verdade. Uhum. Então, assim, é uma responsabilidade grande sobre nós, né? E nós sabemos que não é fácil, mas ele dá até o conforto aí, como o Padre Pio vem falar da Virgem Maria, né? Nós não somos nada.
Não.
Né? Nós não somos nada. E Deus, na sua infinita sabedoria, nos coloca ali para ficarmos juntos. Porque se você omite de fazer aquilo que Deus está te pedindo, aquilo que você é chamado, aquilo que lhe foi confiado, quantos não vão saber quem é o Senhor? Quantos não vão viver a experiência que você viveu? Quantos não vão saber o lado da verdade? Porque, assim, a gente fala da palavra de Deus, é algo muito antigo, mas tanta coisa nova tá acontecendo no mundo para cobrir isso daqui, porque é muito antigo. Ah, mas é tanta novidade que a palavra passa como você é um quadrado, você é um antiquado, isso não é do seu tempo, né? Mas aqui tá uma verdade que gera vida, gente. Né? Eu tô aqui até de uma forma um pouco emocionada de dizer, porque uma mudança interior. Quem pode viver uma experiência com Deus vive uma mudança interior.
Uhum.
Então, assim, vem aquele peso da responsabilidade, mas também vem a misericórdia de Deus sobre cada um de nós, né? Que nos usa como vaso fraco para fortalecer o outro, que também é fraco, que somos todos iguais na fraqueza, na debilidade. Então, assim, é muito lindo também de ver a forma que Deus nos une. E é bem, né, forte, assim, como ele nos dá a responsabilidade também.
Se você não estivesse aqui hoje, Tabata, quantas pessoas deixariam de ser evangelizadas?
Pois é.
Mesmo na sua fraqueza, mesmo na minha fraqueza, na fraqueza do Ricardo, da Suzete aqui, se não estivesse aqui, esses quatro patetas aqui, desculpa, Suzete, né? Os três aqui, pelo menos, a Suzete não, né? Poxa, desculpa.
A diretora da rádio,
mano. Ai, meu Deus do céu. Chama a diretora. Vamos mandar embora.
Acabou.
Agora vamos mandar embora.
Vai passar a RH,
meu amigo. Meu Deus do céu. É, vou corrigir. Os três patetas aqui, né? Se não estivéssemos aqui, né? Com as nossas imperfeições, com as nossas fraquezas, com as nossas debilidades, com as nossas infidelidades, mas com o amparo do Senhor, com essa misericórdia que Deus que nos sustenta e com o auxílio de Nossa Senhora, muito nos será cobrado, muito nos será pedido.
Ou seja, meu irmão, sua batata tá assando. É o seguinte... nós estamos com o tempo estourado, mas eu queria que a Suzete soltasse uma música, porque a pessoa deve estar se perguntando, mas e aí? O que a gente vai fazer? Escuta essa música do Dunga. A gente volta já já.
Um trono de graça. Chega a ter confiantemente alcançarás graça e ajuda oportuna, pois nosso
há um trono de graça. Talvez você esteja aí se perguntando, nossa, vocês falaram tanta coisa e eu ainda tô aqui em cima do muro, o que que eu faço? Ah, meu irmão, a primeira coisa que eu posso dizer para você agora, coloque-se diante desse trono de graça. Sim, Senhor Jesus, nós pedimos, entra na vida dessas pessoas nessa noite, dessas pessoas que estão em cima do muro, dessas pessoas que estão indecisas, dessas pessoas que ainda não sentiram o teu amor. Nesta noite, Senhor, nós te pedimos, toca, Senhor Jesus. Essas pessoas que estão fracas, essas pessoas que estão desanimadas, essas pessoas que não têm mais o desejo de estar na busca da salvação. Senhor, nós te pedimos, toca na vida dessas pessoas. Toca na vida desses irmãos. Pessoas que hoje tomaram a decisão de se afastar de Deus. É isso, sim. Você tomou a decisão. Situações aconteceram na sua vida e você falou assim, que Deus é esse? Que Deus é esse que não olha para mim? Que Deus é esse que não toma conta da minha vida? Meu irmão, esse é o Deus, é o Senhor Todo-Poderoso. E se Ele não ainda agiu na sua vida, é porque Ele ainda quer algo a mais de você. Por isso eu te convido agora, vocês que estão nos ouvindo através da Rádio Corações Web, Se você puder, levanta os seus braços e vai dizendo: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Entra na minha vida, entra na minha casa. Eu preciso ser salvo.
Eu preciso
ser uma pessoa convertida.
Converta
o meu coração, Senhor.
Converta o meu coração, Senhor.
E diga, eu não acredito em você. Pode dizer isso a Deus. Senhor, eu sou uma pessoa que eu não acredito em ti. Me ensina a acreditar no teu amor, na tua misericórdia. Me ensina a acreditar na tua igreja. Me ensina a acreditar na tua lei, nos teus valores, Senhor Jesus.
Você que imaginava nessa situação e que você se encontrava retraída por tudo isso que você ouviu, você se sentindo talvez como um nada. A visão que Deus me dá é de uma pessoa como se ela estivesse encolhida, retraída ali, com os braços envoltos nas pernas, acuada ali no seu canto. Mas o Senhor vem trazer para você esta palavra, meu irmão, minha irmã, que é lá do Salmo 71, e que diz: aumentarás a minha grandeza.
Amém.
E de novo me consolarás.
Amém.
O Senhor te fortalece agora nesse momento,
nós
minha
cremos,
irmã.
Nós cremos, Senhor.
Meu Senhor, obrigado, te fortalece agora, minha irmã, para que agora você possa se erguer e possa sair desse seu lugar, possa sair agora desse muro e possa passar para o lado do Senhor, com suas imperfeições, com suas dificuldades, com as suas fraquezas, com as suas limitações, minha irmã. Sim, meu Senhor, aumentarás a tua grandeza e de novo te consolarás. Você encontrarás o consolo agora nesse Senhor, esta graça e ajuda oportuna que o Senhor nos coloca nesta noite. Bendito e louvado seja, Senhor. Muito obrigado, meu
Senhor.
De novo me consolarás, Senhor. Sim, Senhor, muito obrigado, Senhor.
Bendito seja, Senhor.
Vem nosso auxílio,
Senhor. Que toda a capacidade que vem de dentro de você não é nada diante daquilo que Deus pode fazer através de você.
Ele tudo pode fazer.
Não confie nas suas forças.
Sim,
não confie nos seus ideais.
Confie
em Deus. Senhor. Jesus, eu confio em vós. Aonde é o final para você, onde você pode estar tomando a direção errada, há um Deus que te coloca no caminho novamente. Porque Ele é por nós. Ele é por nós, Ele não nos abandona. E Ele não julga nossas fraquezas. Ele nos ensina. Quando nós somos fracos, nós somos fortes. Então vamos confiar nessa misericórdia que nos abraça.
Amém, Senhor. Bendito seja, Senhor. Louvado seja, Senhor, pela tua palavra.
Muito obrigado pela tua.
Nós te glorificamos.
Graças, Senhor.
Bendito seja, Senhor.
E olha só, meu irmão. Estamos chegando ao final de mais um Orando com o Padre Pio. Estouramos aqui já uns 2 minutinhos aqui. Então, olha só, se você ainda continua no muro, desce do muro. Desce do muro. Vá ao encontro do seu Senhor, vá ao encontro do teu amor, que é o nosso Senhor. Não tenha medo de se decidir, meu irmão. Saiba, o muro já é do demônio, então desce, vai, cai nos braços de Maria, cai nos braços do Senhor. E o resto ele vai...
E corre pro abraço.
E corre pro abraço.
É isso. Como chá de concreto.
Né? Olha só, a gente tá chegando ao final de mais um Orando com o Padre Pio. Quero agradecer aqui a sua participação, de estar conectados conosco aqui na Rádio Corações Web. Quero lembrar que daqui a pouco tem Silvio Santos com o programa...
Caminhando com Maria.
Caminhando com Maria. Então você precisa continuar conectado aqui na Rádio Corações Web. Quero agradecer a presença do meu irmão que esteve aqui hoje conosco, aqui rezando, meditando a palavra de Deus. Leandro, muito obrigado pela sua participação.
Boa noite, Ricardo. Boa noite você que está nos vendo, ouvindo pela Rádio Corações Web. Vá de encontro a Nossa Senhora e vá correndo para o abraço do Pai.
Isso, senão alguém vai com estilingue te derrubar pro outro lado. Olha só, quero agradecer também a presença da Tabata. Tabata, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Uma santa boa noite.
Santa boa noite, eu que agradeço. Muito feliz de estar aqui. E agradecido a vocês que disseram sim também, né?
Isso.
Porque se não é o sim de vocês, também não estaria aqui hoje.
Graças a Deus. E aí, também agradecer ela que esteve ali conosco, conectadas, com seus famosos tentáculos, e aperta um botão, pega o microfone e liga o Instagram e pega isso, pega aquilo pra colocar.
Não é pateta.
Você fala esse negócio semana que vem, você vai direto pro RH, menino.
Me dá um chute aqui.
Justa causa.
Aqui na perna.
Se ele não vier semana que vem, já sabe,
agradecer, né? A presença da Suzete. Suzete, muito obrigado pela sua participação.
Imagina, por nada. Obrigada a vocês, viu?
E é isso aí. Estamos chegando ao final do Orando com o Padre Pio. Lembrando que depois o programa vai para o podcast. Você pode, de novo, escutar o programa, rezar com a gente. Se interage aí com as redes sociais da Rádio Corações Web. Uma santa boa noite a todos vocês. São Padre Pio,
rogai por nós.
Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.
Amém. Amém.
Tchau, pessoal. Fica com Deus.
Eu danço, vou te adorar. É tempo de festa.
O programa tá acabando, mas eu esqueci de um outro recado. Dia 31 aqui na Rádio Corações Web, uma noite toda, vai ser um
noite do
de
clamor.
Se prepare aí, tive que voltar correndo aqui pra lembrar, a partir das 21 horas vai ser uma noite inteira de muita oração. Tchau, pessoal!
Termina agora, com o selo da Rádio Corações Web, o programa Orando com Padre Pio. Acesse www.radiocoraçõesweb.com.br. Envie seu pedido de oração para o WhatsApp, DDD 11 947 600166. Rádio Corações Web, nasceu para evangelizar. Agora, com o selo da rádio.